E aquela mulher tinha ido a um horário atípico tirar água, porque não se ia tirar água a meio-dia. Hora sexta, que fala um pouquinho atrás, é meio-dia. Só a pico. Calor de torrar. Aquela mulher deveria estar indo buscar aquela água às 6 horas da manhã, talvez 7 horas da manhã, um horário onde todas aquelas pessoas de Samaria iam buscar a água. Mas por que ela estava indo buscar a água com seu cântaro naquele momento, naquele horário? Porque aquela mulher era uma mulher mal vista pela sociedade de Samaria. Era uma mulher não muito bem falada, era mal falada, porque já tinha acontecido uma situação, e Jesus vai falar lá na frente, que ela já tinha tido 5 maridos, e aquele que estava com ela não era o marido dela. Então podemos entender que era o amante, era o amigado dela. Então aquela mulher não queria ser vista, porque as pessoas iam ficar cochichando, as pessoas iam ficar falando mal dela, e ela ia perceber, e ela não queria isso. Então, ela foi no horário fora do horário normal para buscar a água. Aquela mulher estava dentro de uma rotina de vida. Ela tinha como muito importante aquele poço e também tinha como muito importante o cântaro dela, com o qual ela ia retirar aquela água, ia lançar aquela água com uma corda, que já estava preparado no cântaro dela, ia retirar aquela água, ia levar aquela água para casa, ela precisava muito daquela água, ia lavar a roupa, ia cozinhar, ia beber, ia tomar banho, ia lavar o quintal, devia estar cheio de areia, ia lavar talvez animais, ou ia dar de beber a criação que ela poderia ter na sua casa. Então era uma água necessária, e no dia seguinte, depois daquilo, ela ia tornar lá, buscar aquela água para fazer tudo aquilo. Era uma rotina diária. E não mudava a situação dela. Meio-dia, ela sabia que ela tinha que ir lá, sol a pico, fazer o mesmo trabalho. E de repente, tem um homem lá, justamente no horário que não era para ter ninguém, mas tem um homem lá, junto ao poço de Jacó, e Jesus já havia discernido, algo ia acontecer. Era um momento apropriado para Jesus estar lá, mas não era um momento apropriado para alguém buscar água, mas a mulher estava lá para pegar aquela água, para continuar sua rotina diária. Mas de repente Jesus pede a água para ela. Presta atenção, para você pescar o que Deus quer falar contigo. Amém? E aquela mulher fala, Jesus fala da água viva, e ela fala: olha, é o seguinte, como é que eu vou te dar água, se tu não tens como tirar a água, o poço é fundo, e tu não tens como tirar essa água aí. Ela estava dizendo nas entrelinhas: eu não vou emprestar o meu cântaro para você, meu cântaro é muito importante, eu vou usar o meu cântaro para pegar água para mim, porque eu vou precisar, e amanhã eu vou precisar deste cântaro novamente, para tirar essa água. Então é o seguinte, olha, trocando em miúdos, eu não vou emprestar meu cântaro, se eu não tenho como tirar, e aí, como é que a gente fica? Você está dizendo aí de uma água viva? Eu não sei. E ali começa a se travar uma conversa, um diálogo. E daqui a pouco, dentro daquele diálogo, Jesus começa a entrar no profético. Eu vim aqui, estou entrando num profético com você, para declarar o que vai começar a acontecer. E se você comprar crendo com a sua fé, isso de fato vai começar a se suceder, amém? Porque este é o tempo. Meu Deus. E quando Jesus entra no profético, aquela mulher começa a perceber que há algo diferente. Ela mesma diz: tu és profeta, estou vendo que tu és profeta. Ele está falando palavra de conhecimento da minha vida, já teve 5 maridos, é verdade. E esse que eu tenho agora não é meu marido. Você entender que uma mulher era mal vista em Samaria. E aí ela percebe que é um profeta, que algo é diferente. Ela começa a entender, aquilo começa a penetrar no coração dela. E ela começou a falar de adoração. Diz que é em Jerusalém, que não é aqui, é em Jerusalém e tal. E Jesus começa a entrar no mais profundo ainda do profético. E Jesus diz: a hora vem, já chegou. O que Jesus estava dizendo era para aquele tempo, no momento em que a conversa começou, Jesus estava querendo se referir que era aquele tempo e que aquele tempo já tinha chegado ali naquele momento. Este é o tempo, já chegou. Já chegou. E eu estou dizendo a você, este é o tempo. Quando o pastor Jean esteve lá, ele falou de um novo tempo, dentro de um novo tempo. Eu posso dizer a mesma coisa, mas numa outra direção, de uma outra maneira, algo que Deus, como eu disse a vocês no início, que Deus falou especificamente para você. Para você, pastor Fernando, para você, pastor. Eu não posso esquecer. Hein? Valon. Valon, vai valer a pena, Valon. Aleluia. Porque você vai levar algo importante para você também. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ela entende que aquele era de fato o profeta que haveria de vir, o profeta dos profetas, o Messias, o Cristo, aquele que os próprios samaritanos esperavam, apesar de eles não se darem com judeus e vice-versa. Opa, interessante que quando Jesus chegou lá, ela viu Jesus, já estava lá. Quando ela olhou para a roupa de Jesus, para o cabelo de Jesus, ela viu que ele era judeu pelas próprias vestimentas e pelo cabelo que tinha as tranças, e ela contou o número das tranças, e ela já percebeu que ele era da tribo de Judá, porque conforme o número de tranças se determinava, se mostrava de que tribo era, tranças, mostrava linhagem, geração, tribo. Oh, aleluia! E aquela mulher, muito esperta, aquela mulher foi tremenda. Poxa, ele é judeu e da tribo de Judá. E de repente, lá na frente, ela entendeu que ele era o Messias. Olha, com poucas palavras, gente, ela pegou, ela comprou, ela percebeu. E ela se apropriou daquilo que estava acontecendo. E ela entendeu que ela não podia deixar passar aquele momento. Ela tinha que agarrar aquele momento. Você lembra que eu disse, o canto era importante para ela. Aquela rotina era importante para ela. Eu quero dizer para vocês, muitas coisas são importantes para você. Que você faz, que você julga que elas são muito importantes. Como aquela mulher estava julgando muito importante aquilo que ela estava fazendo. E o próprio cântaro, que devia ser um cântaro muito bom. Mas quando ela recebe a palavra para aquele momento, que a hora vem, já chegou, ela falou, espera um pouquinho. Versículo 28. Tudo isso para te preparar, amém, querido? Você está entendendo até aqui? Glória a Deus, aleluia. Então, deixando seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: opa! Aquilo que ela julgava mais importante, dentro dos padrões e daquilo que ela vivia, de repente não era tão importante, não era o mais importante. Ela deixou ali o próprio cântaro, não sei quantos quilômetros ou quantos metros, ou o percurso, se era longo ou curto o percurso que ela fazia da casa dela até aquele poço que ficava na entrada da cidade. Mas não era tão curto o percurso. Mas ela deixou, foi tão impactante na vida dela, que ela deixou o cântaro lá, deixou aquilo que ela estava fazendo, e foi à cidade, e disse ao povo. Como ela disse ao povo, se aquela mulher era mal vista na cidade, pela sociedade de Samaria, como ela foi lá e disse ao povo, e o povo ouviu. Sabe por que o povo ouviu? Porque quando ela recebeu e creu naquilo que Jesus estava falando para ela, veio uma unção sobre ela. Uma unção se manifestou em sua volta e na vida dela. E ela foi com aquela unção, com aquela palavra para dentro da cidade. E mesmo muitas pessoas que nunca ouviam e nunca paravam para ouvir, de repente começaram a dar ouvidos para ela e começaram a ouvir todas as palavras que ela tinha para dizer àquele povo. Opa, espera um pouquinho, eu quero dizer algo para você. Amanhã, ou segunda-feira que seja, depois deste tempo que nós vamos passar juntos aqui, você vai abrir a tua boca e vai começar a declarar aquilo que você está recebendo. E eu quero te dizer algo, se você crer e comprar isso pela tua fé, quando você abrir a tua boca e começar a declarar, a unção vai estar te acompanhando. E muitas pessoas que não te ouviam vão começar a dar ouvidos para você. E vão parar para te ouvir. porque vão notar algo diferente. Isso é sobrenatural e vai acontecer imperceptivelmente, porque a unção vai estar na sua vida por causa da revelação para este tempo, porque foi específico, assim como Jesus chegou lá e foi específico para ela e para a cidade de Samaria. E quando aquela mulher abriu a boca, as pessoas começaram a ser tocadas e verdadeiramente começaram a crer naquilo que ela estava dizendo, que o Messias estava ali, junto ao poço de Jacó, e que ele tinha se revelado a ela e tinha falado aquelas poucas palavras para ela, e as pessoas começaram a crer, começaram a se converter. Ai! Porque era o tempo, Jesus falou, a hora vem, já chegou. Quanto tempo talvez você tem esperado por um momento especial na sua vida, tempos e épocas preparados pelo Pai, pelo seu próprio poder, e um desses tempos e épocas preparados pelo Pai, pelo seu próprio poder, chegou aqui hoje, uma palavra vinda do céu. Eu não estou dizendo que eu sou especial, sou alguma coisa, eu não sou nada, não sou especial, eu sou apenas um receptáculo de Deus, um vaso de Deus, que recebeu a mensagem, e Deus disse, vai lá levar, eu estou aqui para trazer. A hora vem, já chegou. E você não pode deixar passar essa hora. Porque coisas vão começar a acontecer. Pastor Jean, coisas vão começar a acontecer. Quando nós nos encontramos, e eu disse para você, eu vou orar, lógico, a gente tem que fazer isso. Para não fazer nada que Deus não queira. E quando eu fui orar, Deus falou e testificou no meu coração. E no mesmo instante eu liguei para o Jean, mandei um e-mail. Falou, Jean, toca um negócio, porque Deus está nesse negócio e nós vamos abençoar. Não porque somos nós, não somos nada, somos dignos de receber o que Deus nos dá, mas Deus quis, e era um momento, querido. E eu mesmo entendi que eu não podia deixar passar aquele momento. E o que aconteceu ali foi tão tremendo, que através da palavra que a mulher tinha recebido, e foi lá e levou ao povo, e muitos começaram a se converter, aquilo trouxe Jesus lá para dentro de Samaria. E entenda uma coisa, ali, se você for ler todo o texto de capítulo 4, você não vai ver Jesus ressuscitando mortos, andando sobre as águas, multiplicando pães e peixes, curando cego, coxo, paralítico, mudo, leproso, você não vai ver nada disso, você vai ver apenas ele dizer algumas palavras, e as pessoas se converterem verdadeiramente pelas palavras, não pelos milagres. Dê um aplauso a Jesus agora. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus está aqui. Deus está aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deus está aqui e vai começar a rolar algo novo na sua vida. Eu não sei os problemas que você tinha, as agruras que você estava passando, mas hoje, eu quero dizer em nome de Jesus, elas não são mais importantes. Por elas não serem mais importantes, elas começaram a cair por terra pelo poder da palavra. Oh, meu Deus. Poucas palavras e uma nação quase toda se converteu. E aí? Porque era o tempo. Porque era o tempo. Vou começar a pregar. O diabo foi cozinhado, frito, triturado. E o problema dele. Yes. E você foi beneficiado. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Aos humildes de coração. Porque aqueles são, os humildes de coração são aqueles que creem. Que são impactados pela revelação. E diz que eles verão o reino do céu. Entrarão no reino do céu. E o reino dos céus começa a se manifestar nessa terra, e no reino dos céus traz o governo de Deus. E este governo de Deus entrou em Samaria. Este governo de Deus começa a entrar na sua vida, e este governo de Deus começa de fato a governar a tua vida, a tua família. E através disso o governo de Deus começa a se manifestar em todos os lugares onde você colocar a planta dos teus pés, em todos os lugares onde você declarar as palavras que você está recebendo, o governo de Deus vai começar a acontecer. E o governo de Deus traz uma autoridade. Yes. Êxodo capítulo 12. Amém? Você vai crer. Cada vez mais. Aleluia. Hoje o Senhor vai falar assim para ti, ó. Oh, mulher, grande a tua fé. Como disse aquela mulher de Tiro e Sidom, a cananita. Grande a tua fé. E Jesus não tinha vindo para ela, tinha vindo primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Você pensou que não ia acontecer nada contigo, que não vinha para você, mas a palavra está vindo para você. A palavra está vindo para cada um. Mas essa mulher está sendo tocada, porque Deus está falando coisas importantes para ela. E Ele vai dizer, grande é a tua fé. Amém? Vamos comigo? Êxodo 12, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Queridos, é o seguinte, nós estamos no meio do mundo e Jesus falou ao Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas eles não são do mundo. Porque tem coisas importantes para acontecer. Agora, presta atenção como essa palavra é para você e como é um tempo novo. Tempo eterno, Kairos está vindo e chegou. Esse é o tempo. Este mês será para vós o primeiro mês. O primeiro mês do ano. Espera. Você não entendeu ainda. Eu vou dizer de novo. Eles estavam na terra do Egito, vivendo um tempinho lá, no tempo do Egito. E muitas coisas já tinham acontecido. Já tinham acontecido sinais de Deus ali. Aquele era o décimo sinal que ia acontecer. Já tinham acontecido 9 sinais maravilhosos, como também já aconteceram coisas maravilhosas na sua vida, sinais de Deus, mas Deus estava falando assim, olha, eu não sei que tempo que era no Egito, qual o tempo, o calendário do Egito, até aquele momento, o tempo cronos do Egito, até aquele momento, mas o povo de Deus, que estava ali, o povo de Israel, estava vivendo um tempo cronos, tempo cronológico, um tempo físico, lá no Egito, mas de repente vem Deus e fala com Moisés e diz assim, este mês, agora, não importa o ano, o mês que vocês estão vivendo aí no Egito, mas agora, o que eu estou falando, este mês, será para vós, o primeiro mês do ano, Deus está falando assim, está começando um tempo novo, não é mais esse tempo do Egito, mas agora, este tempo, eu trago para vocês o primeiro mês, agora é o primeiro mês de um novo ano, de um novo tempo, aleluia, vocês entenderam? Dê um aplauso a Jesus. Ai, Jesus da glória, Ele está dizendo para você, este mês é o primeiro mês de um novo tempo na sua vida. Eu trouxe agora o eterno e está vendo a fusão dos dois tempos para determinar uma colheita. Uma colheita. E eu creio amanhã tarde, a palavra vai continuar sobre o que nós estamos falando aqui, tratando aqui, estamos tratando os negócios do Pai, negócios do reino. Não tem nada a ver com o tempo cronos. Aqui é um outro assunto, uma outra esfera. É o que Deus estava falando, agora a situação vai ser outra. Dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome, porque é um novo mês, um novo tempo, tome cada homem, um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa, aleluia! Versículo 5, o cordeiro cabrito será sem defeito, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, pera! Aqui está o negócio. Quando chega o tempo, tudo está preparado. Quando chega a hora, está tudo pronto. quando chega o momento de Deus, do eterno Kairos, se fundir com Cronos, Deus já preparou tudo. Só que se nós não damos o passo e não cremos, você não vai ver que tudo já foi preparado.
Uau!
Digo uau! Eu vou dizer aqui, tudo já foi preparado. Tudo já está pronto. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, aquilo estava apontando para Jesus. Certo? O Cordeiro. E Deus fala assim, olha, primeiro Moisés, cada família vai tomar um cordeiro. Sabe quantas pessoas tinham no Egito? Quase 3 milhões. Amém? Diga quase 3 milhões. Sabe quantas famílias, nós fizemos um cálculo, sabe quantas famílias representam isso? Em torno de 700 mil famílias. Diga 700 mil famílias. Então, trocando em miúdos de novo, para você entender o que estava acontecendo aqui, relacionado ao que está acontecendo com você, querido. Não importa onde você vem, o que você está passando, qual o grau de dificuldade que você tem enfrentado, não é sobre isso que eu estou falando, não se trata nada disso, mas é aquilo que Deus está fazendo e começa hoje. Ele está dizendo que já preparou tudo. Porque é o seguinte, 700 mil famílias, e Deus vem e fala aquilo, e Ele disse, é um cordeiro para cada família, e é sem defeito, sem mancha, sem mácula, e tem mais, é de um ano. Então já havia sido preparado 700 mil cordeiros, sem mancha, sem ruga, sem defeito nenhum, branquinho, sem nada, de um ano. Como pode ser isso? Se eles não tivessem feito, eles não iam descobrir nunca. Mas Deus, soberanamente, poderosamente, já tinha preparado para aquele tempo, no décimo dia, era o primeiro mês, de novo tempo, Deus já havia preparado os 700 mil cordeiros, sem mancha, sem defeito, sem ruga, macho, de exatamente um ano. Dê um aplauso para Jesus. Oh, glória a Deus! Então, Daniel, chegou a tua hora. Não foi à toa aquilo que aconteceu com você. O diabo estava encapetado. Porque ele estava vendo que estava vindo algo. Estava vindo uma luz. Estava vindo algo sobrenatural. Sobre as vossas vidas, sobre a tua vida, sobre este lugar. Então ele não queria, ele queria impedir de alguma maneira, mas não tem jeito, sabe por quê? Deus já preparou para vocês, Deus já preparou para vocês, assim como já havia preparado 700 mil cordeiros. Oh meu Deus, do mesmo jeito, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito, nenhum defeito, macho de um ano, peraí gente. Peraí, você está captando o que Deus quer falar contigo nesta noite tão especial para a tua vida, para a minha vida, que pôde ser um vaso de Deus para trazer esta palavra para você, pastor. Você está entendendo? Que Deus está falando contigo e começou lá no Brasil, e aqui ele está como se estivesse alinhavando, vai, dê o teu passo, porque eu já preparei tudo. Yes. Quanta gente já passou em branco, quantas coisas já passaram batidas sobre, a respeito de muitas pessoas, ministérios, lideranças no mundo, porque não perceberam o tempo de Deus na vida deles, não perceberam, apesar dos sinais que estavam acontecendo, mas eles estavam tão enfronhados numa rotina, estavam tão enfronhados em coisinhas, em coisas terrenas, apegados a tantas coisas que eles julgavam muito importantes, e não perceberam o seu tempo. Mas eu vim te dizer que agora, meu Deus, percebe? Estás a perceber que é importante? Está tudo pronto já. Não importa que até hoje muitas coisas não tenham acontecido, Senhor. Mas agora é o tempo. Agora, querido, é o tempo. E diz a palavra, Salmo 126, vão ficar como quem sonha. Como quem sonha. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Quando você recebe alguém na sua casa, que você estava esperando, uma pessoa muito querida, que você queria ver, e já estava esperando há muito tempo, você estava desejosa, você estava numa grande expectativa, e de repente, aquela pessoa bate na sua porta, e você diz, ela chegou, você vai lá, e abre a porta, e a convida para entrar, e você olha, e você, pode acontecer isso que eu vou dizer? Não, eu só quero a cabeça dela, o corpo fica para fora, a cabeça está bonita, mas o corpo, não quer. Ah, eu só quero a mão que bonita, ou que unhas bem cortadinhas, pintadinhas. Só entra a sua mão, o resto fica para fora. Pode fazer pode acontecer algo assim? Creio que não. Você quer que toda pessoa entre na sua casa. Você quer ter um tempo com aquela pessoa. Você preparou um jantar para aquela pessoa. Você preparou, se for à tarde, um belo café da tarde, um café colonial, e ali tem os bolos melhores, os bolos de Berlim, que fala aqui, as melhores. Você preparou os patês melhores, aquele patê de atum delicioso, de sardinha, agora é tempo de sardinha, e você foi lá e comprou as melhores sardinhas, e estava lá na grelha para preparar bem assadinho, com azeite da melhor quinta de Portugal, eu vou preparar com este azeite especial que eu fui buscar, e eu esperei tanto este tempo, está tudo preparado bonitinho, mas você quer receber toda a pessoa, e ali a palavra diz assim, cada família vai tomar o cordeiro, vai assar o cordeiro, e vai comer todo o cordeiro, vai tomar para si todo o cordeiro. Está vindo uma mensagem. Qual parte da mensagem? Essa mensagem é Cristo, é a palavra, é o poder de Deus, é o tempo que Ele preparou pelo seu próprio poder. O que você quer desta palavra? Toda a palavra, na mesma coisa, quando você aceitou, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, porque diz lá em Apocalipse 3:20 que Ele batia a porta, eis que estou à porta, e a palavra batia, e as coisas começaram a acontecer, começaram a se direcionar para isso, a convergir para isso, e de repente você falou, não dá mais, Senhor Jesus, eu te convido, entra na minha vida. Quando você abriu a porta para Jesus entrar, você olhou para Ele assim e disse, eu só quero as tuas mãos? Porque tem muita gente que faz isso. Mas tem um apertozinho também. Eu preciso do casamento, eu preciso do carro, eu preciso da casa, eu preciso do emprego, eu preciso. O negócio está ruim, olha a crise. Que crise que nada. Desde que eu nasci, ou seja, desde que eu me conheci, comecei a me conhecer por gente, eu ouço falar em crise, crise. Porque o homem, por si só, não pode resolver coisa nenhuma. Quem pode resolver, quem tem toda a solução para aquilo que o homem considera insolúvel, é Jesus, é todo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode ver todas as soluções que foram buscar na economia, nas finanças, está ruim, está falido, está em bancarrota, o mundo está em bancarrota. Então, eu quero dizer algo, a crise em Portugal, a crise na Grécia, a crise na Espanha, daqui a pouco, Itália, já está se falando em tantos lugares, mas eu quero te dizer o seguinte, isto tudo é um palco, é uma preparação, é Deus permitindo, porque Ele está no controle de todas as coisas, são os sinais de Deus, a mesma coisa quando Jesus chegou lá em Israel, para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, para primeiro manifestar o cumprimento da promessa a Israel, coisas estavam acontecendo, havia crise em Israel, Roma dominava Israel, pessoas estavam no cativeiro, estavam sofrendo por causa de tudo aquilo, os impostos eram altíssimos, pessoas, milhares de pessoas leprosas, enfermas, eram sinais de Deus, havia uma grande crise, e foi naquele momento que Jesus chegou. meu Deus, esses são sinais. Quando está para acontecer, não é quando tudo está bem, você está navegando em águas tranquilas, há mantimento de sobra nos celeiros, há dinheiro em abundância, as coisas, isso é para o mundo, sinais para o mundo que não conhece a Deus, que não discerne o reino espiritual. Mas nós que temos o Espírito de Deus, discernimos todas as coisas e não somos discernidos por ninguém, a palavra diz. Então é o seguinte, é agora, é agora, é agora. Sabe por quê? Naquele tempo, naquele momento, havia uma grande crise no Egito. O mundo está em crise. A morte, que foi o último negócio que aconteceu lá, está matando muita gente no mundo. Finanças, dívidas, ou seja, essa ruína, bancarrota que está acontecendo nos governos, é morte, morte financeira, morte econômica, morte em diversos âmbitos. É agora que Deus vai fazer. Portugal, nunca se ouviu falar de tanta crise que está em Portugal, mas eu vim aqui, lá do Brasil, para dizer para você, chegou a tua hora, querido. Mas é o seguinte, em nome de Jesus, você deve pegar toda esta palavra, no sentido do seguinte, tomar todo o cordeiro, para todo o cordeiro, todo o cordeiro, esse é o todo, não só uma parte do cordeiro, todo o cordeiro, porque agora é o tempo, comprometimento com a verdade, renúncia, entrega, porque agora você vai ver o que Deus vai fazer, querido. Mas precisa de uma entrega, abrir mão, assim como Deus estava manifestando lá no Egito, vai precisar ser todo o cordeiro, você vai abrir mão de todo o Egito, de tudo aquilo que te aconteceu, porque agora vai ser o tempo novo, vai ser algo diferente, e Jesus falou, toma todo o cordeiro. Yes. E o que mais? Olha só, versículo 10, nada deixareis dele, estou falando assim, nada deixará para trás, nada, nada, você vai absorver em nome de Jesus, cada milímetro desta palavra profética que você está recebendo, mas não é tão profética no sentido que vai demorar, não, o Senhor está falando, gente, é para este tempo, e aqui diz assim, se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo, nada, nada é tudo, assim o comereis, os vossos lombos cingidos, e vossos lombos cingidos é com a verdade, cinturão da verdade, não, peraí, eu vou me calçar com a verdade, eu vou colocar o cinturão da verdade, porque eu estou recebendo uma palavra da verdade, então, eu preciso tomar isto logo, eu preciso deixar da mentira, eu preciso deixar da falsidade, eu preciso deixar dessa mentira, dessa rotina mentirosa, das coisas que eu julgava tão importantes, isso aí não se compara com a palavra, com a verdade, então espera aí, deixa eu cingir os meus lombos, os vossos sapatos nos pés, é uma caminhada nova, my friend, e agora é com os pés de Jesus. Porque se eles estavam comendo todo o cordeiro, eram os pés, eram os lombos, era tudo, a cabeça, a autoridade, então uma nova autoridade, é o que a palavra está dizendo, aleluia, comê-lo-eis apressadamente, e ele diz, vosso cajado na mão, é um novo tempo ministerial, cajado significa ministério, então Deus está renovando o cajado, é um novo tempo, cajado na mão, toma posse do teu ministério, porque agora que vai acontecer, aleluia, os sinais, Deus vai manifestar através do ministério novo, que Deus está colocando nas suas mãos, mas o Senhor está falando assim, é com pressa, não demore, não deixe o tempo passar, não deixa para amanhã, pega tudo, pega o teu cajado na mão, calça os teus sapatos nos pés, uma nova caminhada, é com pressa, é rápido, não demore, aleluia, apressadamente, louvado seja o nome do Senhor, é com pressa, aleluia, põe os teus sapatos hoje, calça este novo tempo na tua vida, toma o teu cajado, se prepara, come rápido o cordeiro, toma posse totalmente, porque você vai começar a andar, e o Senhor está dizendo, agora a caminhada vai ser rápida, não vai ser mais longa, agora vai ser muito rápido, apressadamente, louvado seja o nome do Senhor. Fica um pouquinho de pé, fica um pouquinho de pé. Oh meu Deus, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre. Assim como ele preparou lá os 700 mil cordeiros e fez tudo o que fez e manifestou, agora você vai pisar na morte chamada falência, na morte chamada miséria, na morte chamada bancarrota, ruína, mentira, engano, falcatrua. Agora você vai pisar em tudo isso, porque muitas destas coisas têm corroído a tua alma, têm corroído a tua esperança, têm corroído a tua paz, tem corroído os teus relacionamentos, tem corroído o teu ministério, mas agora o Senhor está dizendo assim, eu te dou um cajado novo, a lama xerca névia, te dou sapatos novos, é agora, e vai haver um grande saquear do Egito, porque haveria um tempo em que aquilo que o ímpio, o pecador, ajunta, seria passado para o justo, mas é o seguinte, toma todo o cordeiro, calça este sapato, cajado na mão, é com pressa, apressadamente, não deixa este tempo mais passar da tua vida. Então é o seguinte, de prontidão, faz assim, cajado na mão, pega o teu cajado, cajado na mão, sapatos novos nos pés, com pressa, faz assim, com pressa, com pressa. Deus está com pressa, louvado seja o nome do Senhor, este é o tempo, o céu está se abrindo, está vindo o tempo eterno, o tempo kairos, se fundindo com o tempo cronos, louvado seja o nome do Senhor, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Se assenta um pouquinho. Até eu pensei que estava terminando. Não sei, primeiro dia acho que está bom. Terceiro, não sei. Terceiro, Jesus ressuscitou. Então, bem pode ser que no terceiro dia essas coisas já estejam acontecendo. Eu sou louco, mas é a loucura de Deus que está na minha vida. Lamachébe. É o seguinte, não se engane, ainda que tenham brasileiros aqui, você não está morando no Brasil, essa é a tua terra, você está morando aqui, e você está recebendo a palavra aqui na terra onde você está morando, então é para essa terra, é para a sua vida, não fica divagando, meu querido, não fica com um ilusionismo na sua cabeça, eu vou voltar para o Brasil, é o seguinte, é para esse tempo, é nessa terra que você está aqui, porque não, senão o tempo vai passar, se você começar a divagar, isso vai passar, você vai ficar melancólico, agarrado no tempo passado, e Deus fala assim, não considereis as coisas passadas, não vos lembreis das antigas, eis que faço nova coisa na sua vida, será que não percebeis? Glória a Deus! Oh meu Deus! Nossa, Deus está aqui como fogo, aleluia, aleluia, meu Deus, mas é o seguinte, vem uma cajadadinha na sua cabeça, Jesus estava caminhando de Jerusalém, ainda tinha ali, mais ou menos meio ano de ministério, Deus te escolheu, amém? Eu vou dizer uma palavra agora, porque Deus está aqui puro, é o seguinte, Deus nesse tempo está destruindo, acabando com tudo que se chama religiosidade. Teologia bitolada. Não estou contra a teologia. Não. A pessoa precisa aprender. Meu povo padece por falta de conhecimento. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando a respeito de religiosidade, legalismo. Nesse tempo, as pessoas que ficarem vendo a banda passar, que eu falei agora há pouco, e não se atinarem com aquilo que Deus está falando, vai passar delas. E elas vão ser contadas como povo religioso, que espera algo de Deus sempre, mas ligado ao passado, religiosamente. Lucas 13. É. Amém? Versículo 6 a 9. Lucas 13, de 6 a 9. Está tudo relacionado a colher. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou. Uma pergunta bem simples e fácil de responder. Você já viu alguma figueira plantada em algum vinhedo? Eu nunca vi. Quando nós estivemos no Chile uma vez, nós fomos conhecer alguns vinhedos. É bonito. Uma coisa bonita, e até eu aprendi algo ali que é importante. É até espiritual. A videira que é para vinho, ela cresce na vertical. Nós recebemos o vinho novo lá do alto. Toda videira que é para vinho, isso um enólogo lá me falou, mostrando, ela cresce apontada para cima. A videira que é para consumo de mesa, assim, uva, para você chupar uva, ela cresce na horizontal. Eita, não. Mas eu não vi nenhuma figueira lá plantada no meio. E Jesus fala, um homem plantou uma figueira no meio da vinha. Sabe o que, que ele estava dizendo? A vinha é o reino de Deus. A vinha é o reino de Deus. Aqui está o reino de Deus. Amém? Pelas próprias palavras que estão sendo manifestas, Deus está falando de governo, etc, colheita. É o reino de Deus. Que é o governo de Deus. Amém? Então ele estava dizendo assim, havia um povo com a sua religião plantado no meio do reino. E eu queria ver fruto deste povo de Israel com a sua religião, mas fruto para mim. E diz lá, pelo que disse ao viticultor, porque ele não tinha encontrado fruto, e Jesus tinha chegado lá, e ele diz, desde o princípio, eu vim primeiro para Israel, para a figueira, para a religião, para o judaísmo, para ver se eles se convertiam. Ai! Sabe o que os rabinos da época tinham feito, os escribas, fariseus? Eles tinham, na época que Jesus chegou, eles tinham acrescentado 700 itens, 700 adendos na lei. Tinha se tornado uma religião. A figueira. Estava plantada lá, mas Jesus tinha que ir para eles, gente. Ele tinha que ir para eles. E tinha figueira plantada no meio da vinha, no reino de Deus, porque o reino de Deus, Jesus queria dar para a figueira. Mas tinha que haver fruto. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. E não acho, corta, porque ocupa ainda a terra, inutilmente. Espera um pouquinho. Este homem é Deus, o viticultor é Jesus, e Jesus estava há 3 anos manifestando o ministério de salvação, primeiro para Israel, querido. O viticultor, que veio para encontrar fruto, para ver se podia encontrar fruto na figueira, mas não tinha encontrado ainda fruto na figueira. Eles estavam morrendo na religião deles. Estavam emaranhados com seus problemas, com as suas rotinas legalistas. É o que muita gente está hoje. É o que muitos ministérios estão hoje, envolvidos nas suas rotinas legalistas, e só se importam com aquelas coisas que eles mesmos criaram. Assim também estava acontecendo lá. E era o 3º ano do ministério de Jesus. Daqui a pouco ele ia ter que ir para a cruz. Porque ia ter mais de meio ano. Jesus foi com 3 anos e meio. Ele diz, deixa mais um ano, ou seja, deixa mais aquele terceiro ano onde ele estava ali ainda querendo encontrar fruto na figueira para ver se alguém se arrependia da religião de Israel. E Jesus fala ao pai, deixa mais um pouco, deixa mais um ano, vamos ver. Que o pai já queria que tirasse fora. E Jesus começa a ir para Jerusalém. E aí o que diz a palavra de Deus? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará, senão depois a mandarás cortar. Espera um pouco. Por que que ele falou esterca, estercar, esterco é sujeira? Jesus estava se dirigindo, daqui a pouco ali ele ia se dirigir a Jerusalém, o centro da religião judaica. E o que que ele faz quando ele chega em Jerusalém? Ele diz assim, olha, vamos cavar mais fundo, porque quando ele chegasse em Jerusalém, ele ia de fato cavar mais fundo, porque ali coisas iam acontecer. Quando ele chegasse a Jerusalém, a primeira coisa que ele faria era ir se dirigir ao templo, foi a primeira coisa que ele fez. Ele foi ao templo e viu toda a sujeira, o esterco. Uau! Porque os próprios sacerdotes, os próprios escribas, os principais dos sacerdotes, Caifás, e aqueles outros que estavam com ele, eles tinham um conchavo com os próprios mercadores do templo, para que eles recebessem o produto da venda, uma parte do produto da venda, os mercadores do templo tinham que dar para aqueles sacerdotes. Sujeira. Eu vou te dizer uma coisa, ainda bem que não é de você, mas se nós olharmos em volta, há muita sujeira. Mesma coisa, quando Jesus chegou lá, queridos, há muita sujeira, muita religiosidade, muito legalismo, muitos conchavos, conchavos com coisas erradas, coisas ilícitas, para as pessoas se beneficiarem lá com um pouquinho, alguma coisa, uma esmola, interesses próprios. Era o que estava acontecendo. Então Jesus está falando, eu vou chegar lá, vai haver, eu vou cavar mais fundo, vai haver esterco, quem sabe se arrependam. Jesus chegou lá, nós sabemos o que ele fez, vou cavar mais fundo, fez um chicote e mandou bala em cima da tumba. Ele estava cavando mais fundo, ele estava de fato encostando na parede, e ele disse, raça de víboras, mercenários, mas estava dizendo diretamente aos sacerdotes, à religião de Israel, à figueira, que não havia se arrependido, Jesus não tinha encontrado fruto. Ele vai e confronta poderosamente, rigorosamente. Eu vou confrontar, quem sabe, com esta confrontação. Ele chutou as bancas, chicoteou, mandou todo mundo para fora, dando um recado para o sacerdote. Um recado bem claro. Jesus não era de meia palavra. Jesus, ele confrontava. É uma coisa que está faltando hoje, a confrontação, para haver o arrependimento. Tem muitos líderes por aí, não estou falando de vocês, mas eu só estou me referindo ao que está acontecendo com você, ao pequenino rebanho que Deus quer fazer com você, levantando este ministério e muitos ministérios que entendem o que Deus está fazendo no meio de uma geração corrupta e perversa. É neste momento, assim como foram levantados os judeus, sinceros, verdadeiros de coração, no meio de uma geração corrupta e perversa, como a própria religião de Israel, eles foram levantados porque o evangelho começou com os judeus, querido. 120 judeus lá, aleluia. É a mesma coisa, há 7 mil que não se dobraram a Baal, como Deus falou com eles. Deus está falando conosco, ainda bem. Ainda bem que vocês não se dobraram a Baal, a tudo que está acontecendo por aí. Porque existem muitas facilidades para muitas pessoas se corromperem. Assim como havia, eram os sinais. E Jesus foi lá e confrontou fundo. O que aconteceu quando ele fez aquilo? Chicoteou, pôs para fora. Ele saiu e se dirigiu a uma figueira. Ai! Vamos ver se deu o fruto. É a hora. Ele tinha cavado mais fundo. O esterco estava em volta, queridos, da figueira. Como ele tinha falado. E chegou lá, o que ele disse? Ele disse que teve fome, mas que fome? A fome, o desejo de encontrar um fruto da religião, do judeu. Não encontrou. Ele foi lá, não tinha fruto. E Jesus sabia que não era tempo de dar fruto mesmo. Jesus, em Cristo Jesus, tem todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Ele sabia de tudo. Ele foi lá, ele sabia que não ia encontrar. Ele viu que não tinha fruto. E o que, que ele disse? Nunca mais nasça fruto. Acabou o seu tempo. Ele estava dizendo que vocês não entenderam o tempo de vocês. E ali um pouco atrás, no versículo 54 de Lucas 12, ele diz assim: vocês sabem entender a face do tempo, quando vai fazer sol, quando vai chover, quando vai estar nublado, etc e tal, mas não reconhecesse este tempo. E o que eu estou dizendo para vocês é um alerta para vocês não deixarem passar esse tempo. Porque, olha, Deus está com muita pressa. E foi falado, comer o cordeiro com pressa. E tomar um novo cajado. Deus está dando hoje. Ele veio aqui. Eu vim aqui para dizer da parte dele que ele te deu um cajado novo. Sapatos novos. Vai ser uma grande colheita neste lugar, uma grande colheita na sua vida. Basta só você entender isso e ter fé e crer no que você está ouvindo, meu amado. Aleluia. Mas eles não entenderam. E Jesus falou: nunca mais nessa fruta de ti. Falou para a figueira: agora pronto, vai ser cortada mesmo. E foi o que aconteceu. E Jesus, quando ele chegou, ele disse uma coisa muito importante: não reconhecestes o tempo da vossa visitação. Agora é o tempo da vossa visitação. Agora é o tempo. Agora é o tempo. Eu podia estar ministrando isso para pastores, muita gente. Mas Deus escolheu vocês, pequenino rebanho. Eu poderia estar falando dessa religiosidade. Eles precisam ouvir mesmo. Quem sabe eu fale, não sei. É Deus que sabe. Mas você está ouvindo para você entender que você é especial sim para Deus. E Deus te escolheu. Deus te escolheu, pastor João, que você não se corrompeu. Você aguentou o tranco até hoje. Vocês aguentaram tantas coisas. Eu orei muito por vocês. Deus sabe disso. Porque eu sabia que Deus tinha uma obra na vida de vocês, e através da vida de vocês, com as pessoas novas que eles iam colocar, e aquelas que iam ficar, o remanescente fiel. Eu vou dizer uma coisa: quando chega o tempo de Deus, vai estar tudo preparado. Até pessoas que Deus conhece o coração, Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Pessoas que pareciam pessoas tremendas, mas eram religiosas. Deus falou: vem cá, vem cá, vem cá. Você sai, você sai, você fica, você fica, você fica. E agora eu vou acrescentar as novas colunas, os novos esteios. Eu vou acrescentar. E Deus começou a trazer. Então Deus me trouxe aqui para dizer isso. Não deixe passar esse tempo. Dê um aplauso bem forte a Jesus. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Feche os teus olhos. Aleluia. Lamachari canta. Queria chamar o louvor bem suave. Você reparou que Deus já pode ter preparado para ti? E se nós não damos o passo, nós não vamos saber. Se o povo de Israel lá não vai pegar o seu cordeiro, como é que ele ia saber que Deus tinha preparado? Eles foram. E quando eles foram, quando eles começaram a cumprir o que eles tinham recebido como uma ordenança, eles começaram a ver que o negócio era sério, que de fato Deus tinha preparado. E quando eles viram que Deus tinha preparado tudo, começou a acontecer a colheita. Os egípcios, depois daquele ato, ou naquele ato, durante aquele ato, os egípcios começaram a trazer. Se você for ler um pouquinho mais para frente, você vai ver que os egípcios começaram a levar para ele, para o povo, riquezas, tantas riquezas, você não calcula. Porque quando Moisés ministrou oferta lá, no caminho para a terra prometida, eles trouxeram tanta coisa, prata, ouro, bronze, pedras preciosas, que foram dizer para Moisés: Moisés, Moisés, não dá, não tem nenhum lugar onde pôr, tem muito, manda o povo parar de trazer. E o povo estava com o coração tão disposto, tão aberto, que eles traziam, até, era, até mais do que o necessário. Eu quero dizer uma coisa, no apropriar desta palavra, este tempo que Deus está trazendo, toma posse das flores, das conversões. Puxa, mas ainda eu vou ver, ainda vou ver. Deus fala para ti, ainda você vai ver. Rebar, ainda assim. Ainda você vai ver todo o aprisco. Você vai ver a multidão. Lama xericanta. Eu tive uma visão, pastor Gil. Tem duas pessoas que vão vir, e quando acontecer, você vai me telefonar. Aconteceu. Vão se ajoelhar diante de você, aos teus pés, e vão desesperadamente pedir perdão, e vão querer ter o pão de novo. Querer ter o pão de novo, mas vão se ajoelhar desesperadamente e vão te pedir perdão. Porque é Deus que vai fazer isso. Deus que vai fazer isso. Aleluia. De repente vão começar a chegar as coisas e você não vai saber de onde. Assim aconteceu lá. Foi tanta coisa. Porque Deus já tinha falado 400 anos, olha, vão sair do Egito, mas com grandes. Deus falou assim, grandes riquezas, falou para Abraão. Ela massura e canta. Há uma unção de paternidade sobre a terra. Ela está chegando. Eu vim dizer para você que já chegou. Já chegou. Como mãe, mãe, pai. Oh, glória a Deus. Já chegou. A hora vem, já chegou. Como novos esteios dessa obra, novas colunas. E glória a Deus por você estar aqui. Você vai participar. Muitos poderiam estar aqui para participar, mas não estão. Mas Deus sabe de tudo. Ele preparou o solo. Ele preparou o palco para manifestar. Aleluia. Fecha os olhos. Rebaixa. Repalabaça. Há pessoas aqui, uma em especial, que é bem aquilo. É vender, que dizem, né? Vender o café da manhã para poder jantar à noite. Eu quero dizer algo para você. Você vai começar a dar café para muitos, almoço e janta. E você de repente imagina, como que pode? Como que pode? Porque este é o tempo. São casados? Não? Mas são noivos? Noivos? Namorando? Porque é o seguinte, Deus falou que está operando uma cura em vocês. Tem um fato que vocês não estavam compreendendo. E assim, estavam como andando, tateando. Como se estivesse andando no escuro, tateando. Querendo apalpar alguma coisa. Para poder se equilibrar. Acabou o tempo, porque Deus está operando uma cura. Se vocês estão entendendo. Eu estou vendo um conserto. Deus está falando de conserto, de acerto. E por causa disso vai haver a cura. Porque Deus é vida de renovo. Alama suricanta alama. Então, Deus está dando oportunidade. Deus preparou esse tempo para curá-los. Porque quer levantá-los como colunas. Quer levantá-los como esteios. Deus quer dar muito para vocês. Mas precisa haver um conserto. Deus está falando de conserto. Entenda o que eu estou dizendo. Porque grande é a obra. Deus está te dando um novo cajado, pastor. Um novo sapato. No caminho do Evangelho. Deus já tratou com os inimigos. Deus já tratou com os inimigos. Já estão tratados. Agora o Senhor manda dizer, o caminho está livre. Começa a andar. O caminho está livre. Receba essa palavra. Essa palavra está trazendo uma unção sobre a tua vida. E muitas pessoas vão começar a olhar para ti de uma maneira diferente de como olhava. Vão começar a te dar crédito. Precisamos dar crédito para ele. Há algo diferente na vida dele. Vão te chamar, vão te colocar um anel no dedo. Você sabe que anel é autoridade e honra de Deus. Você vai ser honrado. Eu vejo uma cerimônia, isso está acontecendo de fato. É uma nova autoridade. Lá abraça uma nova autoridade de ministério. Uma nova autoridade da palavra. Receba esta palavra. Querido, não desista daquilo que Deus deu para ti. E teve momentos que você queria desistir. De momentos sérios que houve menção de desistência. E Deus falou, não desista, porque é um caminho já preparado. E está vindo algo de longe, de fora de Portugal, está vindo para ele, como uma confirmação de Deus. E o convite esperado, o Senhor diz, está chegando, está chegando. Eu vejo um levantar novo, é como um levantar novo, mas um levantar com muita graça, com muita unção de Deus, e com recursos, querida, recurso. Tome posse dos teus recursos novos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Lamachai. Aleluia. É o seguinte. Existe uma ótica humana, terrena, como aquela mulher estava vivendo antes de ter aquele encontro impactante com a verdade, com Jesus. Aquilo mudou definitivamente a vida dela, mudou a vida da cidade dela, de Samaria, de pessoas que a cercavam. Imagina que aquela mulher, presta atenção, que era uma mulher evitada pelas pessoas, uma mulher que as pessoas eram indiferentes com ela, não davam crédito para ela, não davam mesmo, mas passaram a dar crédito, passaram a ouvir aquela mulher, porque ela foi colocada num patamar diferente, numa maneira de olhar diferente, ela começou a ver o que muitos não viam. Isso é a visão de Deus, a visão profética. E quando eu falei no início da mensagem, que estava havendo uma fusão de dois tempos, o eterno com o plano, com o tempo cronos, com o tempo terreno, Deus estava dizendo assim, que estava te colocando numa outra ótica, numa nova forma de ver, de olhar. Ou seja, você está sendo colocado num novo nível, numa nova esfera, na esfera que Deus queria que você tivesse, querido. Eu não quero abrir essa Bíblia mais hoje, mas eu vou te falar uma coisa. Presta atenção. Quando Elias chegou lá na casa da viúva, chegou num tempo de crise, mas uma crise terrível. Mais do que você está passando. Mais do que Portugal está passando hoje. E Deus havia dito, olha, você vai na casa de uma viúva, espera um pouquinho. Tempo de seca que não chovia, não tinha nada, não tinha o que colher, não tinha o que beber, não tinha água, não tinha alimento. Imagina uma seca terrível, uma crise profunda. O reino de Deus está de ponta cabeça com a terra, amados, é outra coisa, uma outra maneira, um outro pensamento. A viúva vai te sustentar, meu Deus, e não é nem israelita, é de Sarepta. Ele chega lá em 1 Reis 17, e vai na porta da cidade, tem uma mulher lá, que ia pegar um pedaço de madeira, e ele disse assim para a mulher, eu quero um copo de água, vai lá e pega um copo de água. E quando a mulher fez menção e começou a se dirigir para dentro da casa dela, para ir pegar água, Elias, evidentemente, ele pensou, opa, pera um pouquinho, essa mulher está indo pegar água. Ela não se recusou, ela me recebeu, está indo pegar água. É o seguinte, você está recebendo uma palavra, amém? Você está recebendo uma palavra, e esta palavra está dizendo assim, creia, obedeça essa palavra. A mesma coisa. E aquela mulher, quando estava se dirigindo, Elias disse assim, espera aí um pouquinho, eu também quero um pedaço de bolo e pão. E aí aquela mulher disse, espera um pouquinho, homem de Deus. Eu vim pegar um cavaco, um pedaço de pau. Eu só tenho um punhado de farinha. E um punhado de água. Eu vou fazer um bolo. Vou dar para mim e para o meu filho. Depois vamos morrer. E se vamos morrer, essa ótica da terra, as pessoas estão pensando assim, acabou tudo. O que falta acontecer? Aconteceu a crise, não tem dinheiro, Portugal não tem dinheiro, está devendo lá ir para o FMI, não tem como pagar, a crise se aprofunda, mas Deus hoje, através da palavra, está te colocando no outro patamar, para você ver o que eles não estão vendo, para você enxergar aquilo que eles não estão enxergando, ótica do Espírito. E aí, quando Elias disse isso para ela, e ela disse aquilo, olha, vamos morrer, vou fazer o bolinho lá, vamos. Elias disse assim, vai e faz primeiro para mim, porque a panela da farinha, ou seja, a farinha da panela, não vai se acabar. E o azeite da botija não terminará, até que venha a colheita, até que venha a grande chuva. E sabe como você vai dar o passo para crer? Eu sou ousado. Porque eu sou ousado, Deus fez muitas coisas, está fazendo muitas coisas lá conosco, querido. Porque eu nunca desisti de crer naquilo que Deus estava dizendo. Amém? Tem muitos testemunhos para dar, se Deus permitir, nós vamos estar falando algumas coisas. Mas presta atenção. O que, que você tem? É com isso que você tem que você vai dizer assim, Senhor, eu creio nesta palavra que eu recebi. Você vai trazer o teu bolo agora para Deus. Amém? porque não adianta. Eu creio, mas você não tem ação, não tem atitude de ver o que eu estou vendo, o que o pastor Jean está vendo, porque ele também está recebendo a palavra junto com você. E eu tenho absoluta convicção que ele está crendo nisso, nesta palavra que está vindo do céu, está vindo do trono de Deus, e que vai mudar a tua vida, vai ser transformado, vai ser uma nova história, vai ser uma nova página, vai ser uma estrutura nova, que eles, eu estou falando da parte de Deus. Eu estou vendo como profeta de Deus o que muitos aí não estão vendo, e eu quero te trazer também para este nível de visão, amém? Para o mesmo patamar de visão de Deus. Então você vai trazer o teu bolo agora para Deus, o campo de Deus, que é o reino de Deus, que é o campo fértil aonde você está recebendo a palavra, amém? E eu quero profetizar depois que você trazer, assim como Elias profetizou. Amém, queridos? Amém. Aleluia.
Sim, eu creio em ti,
oh,
Jesus, eu pertenço a ti.
Ei, caramba,
lá.
Sim, que este lugar é o alto do Carmelo de Deus. Quando foi exatamente no momento de Deus mandar chuva, Elias subiu no alto do Carmelo. O mesmo Elias que eu falei aqui, do da farinha, do azeite, ele subiu lá. Porque quando aconteceu aquilo com aquela mulher, era uma semente no reino espiritual para vir a chuva lá na frente. Foi uma linha profética sobre a qual Elias caminhou. Foi um processo profético que começou ali com aquela mulher, porque aquela mulher foi a primeira ação profética de Elias para que a chuva viesse lá na frente. Queridos, é isso. E o que está acontecendo aqui é a primeira ação profética no alto do Carmelo, e hoje aqui é o Carmelo espiritual de Deus, amém? E é onde Deus vai começar a mandar chuva. Agora é o seguinte, de tudo isso Deus está falando comigo: se tu creres, verás a glória de Deus. Eu estou dizendo uma coisa, Deus está mandando fazer 7 cultos do Carmelo, porque quando Elias subiu lá, ele dobrou 7 vezes a cabeça entre os joelhos, numa posição de parto, que as mulheres hebreias elas faziam, para dar luz, uma posição de parto, meteu a cabeça entre os joelhos, e por 7 vezes ele fez isso, e depois veio a chuva. Deus está falando assim: façam 7 cultos do Carmelo, e eu estou entendendo que esses cultos, vai ter uma palavra que Deus vai dar, e vocês virão aqui para orar, porque toda palavra exige uma ação profética. Você pode dar um aplauso a Jesus. Oh, aleluia! E, querido, essa palavra veio agora, nem eu não imaginava ministrar oferta, mas aí eu entendi de Deus que era para falar, e eu também não sabia o que eu ia falar, e veio a palavra sobre Elias. E quando eu estava dizendo a palavra sobre Elias, da mulher, e quando ele lançou a palavra que a farinha não ia se acabar, como também o azeite, Deus falou comigo: aqui é o meu Carmelo, você veio aqui para dizer isso, e eu vou mandar chuva, mas para mandar chuva vão ter os 7 cultos do Carmelo. Amém, querido? Aleluia! Pai, essas sementes é para começar um novo mover profético desta palavra que eles estão recebendo de uma colheita. É a fusão dos dois tempos, Senhor, para que venha tudo aquilo que o Senhor tem determinado para vir neste tempo. Eu quero abençoar cada mão, cada vida que aqui está. Eu quero declarar este poder novo, um novo cajado, os novos sapatos, e a pressa que Deus está dizendo, para que cada um receba em nome de Jesus. Amém, queridos?
Em tuas mãos descansarei.
Vamos adorar ao Senhor.
Coração,
levanta suas mãos.
Te entrego.
Adoremos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo.
Bem seguro em tuas mãos. E eu sou teu para sempre. Sim, eu creio em ti.
Declara isso.
Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti.
Cremos em ti, na tua palavra, Jesus. Nós cremos no teu poder.
Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti. Jesus, eu pertenço a ti.
Põe a mão no seu coração, diga assim comigo: obrigado, Jesus, pela tua palavra, pela tua unção que é ministrada sobre a minha vida, nesta noite e neste lugar. Eu hoje recebo tudo que o Senhor tem, a minha vida, a minha casa, ao meu ministério, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu te dizer algo. Nós já vamos acabar já. É tão poderoso. Não precisa nem sentar, nós já vamos terminar. Antes de terminar, lógico, eu quero lembrar você. Temos aqui a cantina aqui ao lado. Tá bom? E também assim, amanhã à tarde, traz mais alguém, você que está nos visitando aí, convida o seu pastor a estar conosco também. Segunda noite, tá bom? Se você não frequenta igreja nenhuma, amanhã também, durante o período da manhã, nós vamos estar reunidos aqui, amém, como igreja, como comunidade apostólica e profética. Mas deixa eu dizer algo, algumas expressões nesta ministração hoje, Deus me fez lembrar de algumas coisas que ao longo desse ano, Ele fez eu falar muitas vezes, principalmente aqueles que foram ministrados individualmente por mim, eu não sei quando foram ministrados por outros, eu não sei quantos que ouviram a expressão Deus tem pressa. Quantos? Levanta a mão aí. Sabe o que você ouviu hoje aqui? Deus tem pressa. Amém? Para você entender isso. Agora, algo tremendo, apóstolo Miguel, é que a palavra que Deus nos deu quando nós decidimos construir aqui, a palavra inicial para começar a derrubar o muro antigo e levantar um muro novo, foi exatamente esta palavra, que nós não deveríamos atentar mais para aquilo que se foi, para as coisas antigas, porque Deus declarou: eis que faço tudo novo. Irmãos, nós ouvimos, essa direção de Deus veio para nós há cerca de 2 anos atrás. Vamos lá, nós estamos fazendo 1 ano que inauguramos aqui esse espaço. Em maio do ano passado inauguramos, é 1 ano e 1 mês. Apesar de estarmos fazendo 10 anos de igreja, faz 1 ano que estamos aqui nesse espaço. Mas há 2 anos atrás, Deus declarou isso para nós. E vem declarar, continua declarando, que aquilo que nós estamos a viver, irmãos, não tem a ver com os traumas do passado, com as frustrações do passado, com as decepções do passado. Deus volta a afirmar, a declarar, Deus volta a lembrar-nos: eis que aquilo que eu estou a fazer convosco é totalmente novo. Não considera mais naquilo que se foi, não atenta ao que se passou, porque é novo. Por isso ele tem dado calçado novo, cajado novo, vestimenta nova. E é assim: se eu fosse você, não deixava esse tempo novo passar. É o novo tempo de um tempo novo. Amém ou não amém, Dirley?
Amém!
Yes! Levanta suas mãos. Pai, eu quero declarar isso sobre toda a tua igreja reunida aqui neste lugar. Novo tempo de um tempo novo. Nós declaramos realmente, Pai, que nós recebemos, Pai, o teu Kairos neste Cronos, e queremos vivê-lo dia após dia para louvor da tua glória. Do amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vós até a vinda do Senhor. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.